pessoal, hoje é dia de hashtag Passa no RH. Aqui, todos os meses, vocês vão poder encontrar a resposta para aquela pulguinha atrás da orelha que todo mundo tem sobre a gestão de pessoas, tecnologia e muito mais. Então vem com a Grow acompanhar esse baita podcast. Eu sou a Aline, analista de sucesso do cliente da Grow, e eu estou aqui com a nossa convidada especial do dia, a Helena Brochado, da Com Propósito. E o tema de hoje é liderança em um mundo complexo. Como liderar, engajar e reter talentos na crise. Vem passar no RH com a gente. Helena, então para a gente começar com chave de ouro, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para quem está nos ouvindo.
Legal, muito obrigada pelo convite, Aline. Muito obrigada pelo convite também para a Grow. Estou feliz de estar com vocês inaugurando o meu primeiro podcast, eu nunca fiz. Então, a minha estreia está sendo aqui com vocês e eu estou muito feliz. A Grow é um grande parceiro da Com Propósito. Hoje, todas as nossas formações, elas contam, né, com o assessment, junto os assessments da Grow. Então, com certeza, eu sou fã da Grow e a gente, quando acredita em algo, a gente quer que as pessoas também conheçam, né? Então, que bom que a gente está podendo aqui dividir um pouco mais do nosso conhecimento e aprender também, porque com certeza a gente, quando ensina, aprende muito mais.
Legal, Helena. A gente que agradece a tua participação hoje. E vamos começar. Separei algumas perguntinhas para a gente conversar com o pessoal e falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Então, para ti, Helena, o que é ou o que representa o mundo VUCA para o mundo dos recursos humanos?
O mundo VUCA, a gente já vem falando bastante dessa expressão. Na real, essa expressão ela veio do ramo militar, né, do exército, que falava lá que as coisas eram voláteis, incertas, complexas e ambíguas. E a gente já estava colocando isso no meio empresarial há bastante tempo, colocando que as coisas elas mudam, né, essa volatilidade que é o VUCA, que as coisas, o V do VUCA, né, que as coisas mudam de forma muito rápida. A gente vive numa sociedade líquida, em que as coisas realmente têm essa mudança constante, incertas, e muitas vezes a gente quer uma certeza para tudo e a gente tem que aprender a lidar com essa incerteza. Complexo, porque cada vez as coisas estão ficando mais complexas, então aquele gestor que antigamente não delegava porque conseguia dar conta de tudo, hoje ele precisa delegar não só para engajar a equipe, porque com certeza quando a gente delega as pessoas se sentem mais importantes e reconhecidas, mas Exato. Também porque, né? Porque a complexidade está tão grande que eu sozinho não dou conta, eu não sei tudo. Eu preciso dividir com a minha equipe para que a gente consiga chegar num lugar diferente. Então, essa complexidade aí, que é o C do VUCA, está presente em todos os processos, seja na área financeira, na área de marketing, de RH, comercial, logística, suprimentos, enfim. Então, essa complexidade ela é da nossa realidade, da nossa era. E ambíguo, porque a gente também não tem as coisas tão certas. Às vezes não é nem preto nem branco, é meio cinza. E como é que eu lido com esse cinza? Né? Então, a gestão precisa estar com isso tudo claro. Então, esse mundo complexo, ele está precisando de gestores que consigam navegar na incerteza, que consigam navegar no meio de uma fumaça. A gente, quando fez os seus orçamentos em 2019 para 2020, fizemos em um cenário. Que lá em março simplesmente desabou, né? Então, quando a gente se dá conta que bom, eu vou ter que me adaptar com tudo isso, e como que eu faço, e como que recursos que eu vou usar, e talvez dividir com a equipe, que talvez eu não saiba de todas as respostas, né? Então, a gente também coloca de sermos mais vulneráveis enquanto gestores e assumir que algumas coisas para nós também estão sendo difíceis. Quando a pandemia começou, eu escutava muitas das equipes dizendo assim: meu gestor não me entende, meu gestor marca reunião em qualquer horário. E os gestores também diziam para mim: a minha equipe não me entende, a minha equipe. Então, acho que os dois estava todo mundo querendo acertar, mas com dificuldade de achar o como. E esse como está através da conversa, está através do diálogo, né? Está com os gestores que realmente dizem: para mim também está difícil. Como é que a gente pode fazer? Como é que vai ficar melhor para ti? Eu acho que a liderança, quando ela se dá conta de que quanto mais diálogo ela tiver, quanto mais transparência com seu time ela conseguir trabalhar, ela vai conseguir chegar junto num lugar muito melhor para todo mundo. Isso é o importante, né? A gente, todo mundo quer ser feliz. Então, a felicidade, ela vai ser resultado desses diálogos, desses momentos de troca, da gente poder dizer que sim, tá difícil, ou olha, agora para mim tá mais tranquilo, já consegui me organizar aqui em casa, vamos que vamos, né? Me dá mais desafio. Então, é isso tudo.
Legal. É a famosa liderança humanizada, né, Helena?
Exatamente.
Legal. E o que tu tem achado dessas mudanças, essas complexidades que o mundo VUCA trouxe para nossa rotina e para nossa realidade?
Eu acho que quem tem dificuldade de se adaptar com mudança está sofrendo muito, né? Aquelas pessoas mais rígidas, que têm um comportamento mais preto no branco, que precisam que seja assim ou que seja assado. As pessoas que têm mais flexibilidade, que têm mais adaptabilidade, que conseguem enxergar que a gente está vivendo um momento de transição, estão vivendo de uma forma mais leve. E o que, que significa esse momento de transição social? Significa que a gente tem três grandes aceleradores de mudanças sociais. São crises, guerras e pandemias. Nós, nesse momento, estamos vivendo uma crise política no nosso país, e também uma pandemia. Isso faz com que vários setores tenham que acelerar as mudanças que iriam fazer, talvez daqui a 5 anos. Quando que nós pensávamos que as empresas, de um dia para a noite, iam conseguir colocar suas equipes, ao menos as administrativas, em home office? E isso foi possível na grande maioria das empresas, né? Então, que esse é o lado positivo, que também nos traz uma crise, que também nos traz uma pandemia, é a gente ver que é possível. E através dessas experiências, as empresas inclusive estão se questionando: eu preciso ter aquele espaço tão grande que eu tinha? Será que daqui a pouco a gente não pode combinar que as reuniões aconteçam em tal dia? Eu fiz uma live com a Adriana Kerstin, diretora de RH da SAP, e ela trouxe que a SAP desenvolveu um sistema interno e que agora eles estão vendendo esse sistema, onde as pessoas vão começar a alocar o seu espaço de trabalho. A SAP já voltou a trabalhar, muito legal, já voltou a trabalhar em alguns países do mundo. Então, eu como colaboradora, amanhã eu vou querer trabalhar, vou para o escritório. Então, eu entro no aplicativo e eu vejo se a minha mesa está disponível. Daqui a pouco, a Aline já pegou a minha mesa, mas tem uma outra mesa que está disponível. E aí, sim, eu vou conseguir reservar aquela mesa para mim. Por quê? Porque o retorno, ele não vai ser de 100%, ele vai ser gradual. Então, se a gente já consegue ter esses recursos, daqui a pouco, amanhã o escritório está cheio, não reservei, eu não vou poder ir. Então, essas adaptações e aprender que é possível e ver que, sim, os planejamentos estão acontecendo, que os resultados estão aí, faz com que a gente valide várias novas formas de atuação como gestão e como empresa.
Certamente. Eu estava até lendo esses tempos alguns artigos que a gente já tem conseguido mapear um pouco os resultados aí da pandemia, desse mundo complexo novo, mas que já vinha caminhando, assim, de certa forma, para essa complexidade. Os resultados bons que isso tem nos trazido, né? E eu vi que em termos, assim, de tecnologia, e tu trouxe esse exemplo da SAP, né? A gente avançou cerca de 5 anos, o que a gente demoraria 5 anos para avançar em termos de tecnologia, né? De progresso, de adaptações. Então, realmente, tem vários benefícios que foram surgindo aí em termos de adaptabilidade, né?
Sim, eu acho que a questão do home office é uma. Eu lembro de uma coisa também, agora a gente sempre treinou os gestores para dar feedback presencial. Gente, feedback tem que ser olho no olho, feedback não é pelo celular, feedback... E agora a gente está tendo que treinar de outra forma, né? De dizer que, olha, o feedback ele não pode parar de acontecer, ele vai ter que ser via rede social não, ele vai ter que ser através das plataformas que as empresas estão usando, porém... Essa presença física agora ela passa a ser ressignificada, né? Eu continuo tendo que ter esse olho no olho, mas ele não é presencial. E eu acho que também essa transição da gente se dar conta que a presença nem sempre ela é física, o que não significa que ela não é de uma conexão tão forte como se fosse a física. Eu vou dar o feedback olhando o olho no olho, não vou estar olhando outras coisas e vou sim dar o meu melhor naquele momento. Então, isso também é outra adaptação que a gente está tendo que fazer. sistemas novos estão acontecendo, né? A gente tinha toda a questão do ponto, que tinha que bater e aí tinha que dar o recibo. Então, tem várias empresas que já estão fazendo ponto eletrônico. Então, acho que tem muitos ajustes aí que estão acontecendo e que foram acelerados por tudo isso, né?
Verdade. Aproveitando que tu estava falando de feedback aí, vamos entrar na temática de lideranças, que tu já tinha falado um pouquinho, mas na tua visão, assim, e no estudo que tu tem feito com os teus clientes, com a tua inserção de mercado, qual tem sido o papel das lideranças na gestão de pessoas durante esse tempo de crise que a gente está vivendo?
A gente na Compropós, nós fizemos uma pesquisa, tá? No segundo mês da pandemia, ela já está disponível. Quem tiver interesse pode entrar no meu Instagram, @HelenaBrochadoOficial. Ali no link da bio tem a pesquisa para vocês baixarem gratuitamente. Ou então no Instagram da Compropósito, que é @VocêComPropósito, onde nós pesquisamos como é que está a comunicação interna, como é que está se dando a capacitação, se os gestores estão mais presentes ou não no dia a dia, se houve aumento ou não das reuniões, que mais? Como é que estão os sentimentos e as emoções das pessoas com relação a esse período. A pesquisa está muito bacana, a gente teve participação de presidentes, de diretores, de empresas bem grandes. Então, assim, vale a pena vocês baixarem e darem uma olhada. Porque tem uma percepção de tudo, sabe? Do que se refere à gestão. Bom, o papel do gestor nesse momento, em primeiro lugar, é... Antes de eu conseguir ajudar o outro, eu tenho que me ajudar, né? Eu sempre digo que não é à toa que quando a gente está no avião, dizem que máscaras de oxigênio cairão. Coloquem primeiro em você, para depois colocar no outro. Por que isso, pessoal? Porque se eu não estiver bem, eu não consigo te ajudar. Se eu estiver com falta de oxigênio para mim, por mais que eu queira te apoiar, eu não vou conseguir, eu desmaio, eu morro. Então, em primeiro lugar, o papel dos gestores é eles também se darem conta de como eles estão. Bom, eu estou bem, que bom, vou ajudar minha equipe. Não, eu estou muito mal, eu também preciso de ajuda. Porque aquele papel do gestor super-herói, ele não existe, né? O super-herói é só nas histórias em quadrinhos e nos filmes. Nós todos, antes de sermos gestores, antes de sermos colaboradores, nós somos seres humanos. E também temos necessidades, e também temos os nossos medos, e também temos as nossas adaptações para fazer, as nossas metas para entregar. Então, o primeiro papel do gestor é ele estar bem consigo ou ele pedir ajuda. E às vezes o gestor quer dar o seu melhor para a equipe, mas ele está se afogando, então calma, vamos pedir ajuda, vamos. E a gente tem visto assim, um aumento enorme das pessoas que estão fazendo terapia, que estão buscando ajuda numa mentoria ou num coaching, ou que estão buscando
alguma coisa boa, né?
Sim, eu fico feliz, sabe, porque a gente realmente precisa se ajudar para conseguir ajudar os outros. Ou daqui a pouco fazer um curso daquela competência que está te pedindo. Então, mais do que nunca, o papel do gestor, em primeiro lugar, é ele olhar para ele. E às vezes as pessoas me dizem, mas Helena, isso não é egoísmo? Eu digo, não, não é egoísmo, porque se eu não estiver bem, de novo, eu não consigo ajudar o outro, sabe, Aline? Uhum. Bom, no momento que eu já consegui me equilibrar como gestor, já entendi, já busquei ajuda se fosse o caso, e essa ajuda também pode ser interna, com o RH, ou conversar com outros gestores, ou com amigos mesmo, como é que as pessoas estão fazendo. Aí eu acredito muito que o papel do gestor é de saber como as pessoas estão da sua equipe. Nós só sabemos das pessoas o que nós sabemos. Essa frase, ela pode se parecer meio... Ai, como assim nós só sabemos? É óbvio que a gente só sabe do outro que a gente sabe. Mas nesse momento em que nós estamos encontrando as pessoas só por uma telinha quadrada, a gente fica tão mais limitado em saber como realmente essas pessoas estão. Então, o papel dele também é de perguntar como vocês estão. Como é que está sendo o teu dia? Como é que está a tua família? Porque daqui a pouco, na nossa empresa, pode estar tudo bem. Pode ser uma empresa que não tenha demitido ninguém, que esteja, inclusive, nesse momento, faturando mais. A gente tem várias empresas que estão faturando bem porque conseguiram se reinventar ou porque são de um setor que está tendo uma demanda maior. Mas daqui a pouco, o meu marido, a minha esposa, a minha mãe, o meu filho está passando por uma situação difícil. E isso vai interferir, sim, na minha produtividade. Então, eu sempre coloco, né, que o gestor, ele é aquela pessoa que faz o match entre o propósito da empresa e o propósito das pessoas. Então, o gestor, ele tem a responsabilidade de entender como é que essas pessoas estão E qual o seu propósito agora? O que está acontecendo? Ninguém se engaja com alguém se esse alguém também não está engajado comigo. Então, uma das formas dos gestores buscarem esse engajamento do seu time é, em primeiro lugar, ele se mostrar comprometido com as pessoas. Né? Ele saber que se daqui a pouco eu estou com um parente com Covid, antes de começar a reunião, tu me pergunte como é que está aquele teu parente, ele está bem? Como é que está a tua família? Como é que está a tua vida? Né? Então, porque antes de nós sermos gestores, a gente tem que ser uma pessoa boa. Cada vez que eu me capacito como pessoa, eu melhoro como pai, como mãe, como colaborador, como gestor, como em todas as esferas da minha vida, né? Então, se preocupar com as pessoas. A gente tem muita gente que, por estar em casa, no home office, também está trabalhando com uma carga horária muito grande. As pessoas querem, tão comprometidas, elas querem que dê certo, elas estão com muito medo de serem demitidas, porque a gente está tendo, sim, uma demissão alta, né? Uhum. Então, eu acredito nisso, sabe? Que o gestor, em primeiro lugar, ele tem que estar bem, e em segundo lugar, ele tem que saber se a sua equipe está bem. Se esses dois pilares estão bem, bom, vamos falar de meta, vamos falar de projetos, vamos falar de crescimento, que é o que as empresas existem para dar lucro, sim, mas também para ajudar as pessoas, né? Então, eu acredito muito que o papel dele é de também, para dar esse match, saber como é que as pessoas estão, principalmente neste momento, em que a gente está com isolamento social, com afastamento. A gente diz que a gente está em home office, mas esse home office que nós estamos vivendo nesse momento, ele não é um home office verdadeiro, né? Ele é um isolamento social, onde muitas pessoas estão sem sair de casa 5 meses. E isso, em termos físicos, é extremamente prejudicial, né? Porque a gente precisa se movimentar, os nossos músculos precisam desse exercício, né? A gente não foi feito para ficar trancado, e isso também nos traz um prejuízo emocional. O ser humano, ele evoluiu e chegou até onde chegou, sempre em grupo. Evoluímos através da roda, dentro do fogo, com fogo no meio, né? Então, assim, até chegarmos agora, a gente precisa um dos outros. Então, quando a gente é tolhido dessa possibilidade, também causam muitos prejuízos emocionais. E a gente, como gestor, também tem que estar sabendo disso.
Helena, e falando dessa segregação que o isolamento social tem resultado, né? O que que a gente pode dar de dica para as lideranças conseguirem unir e integrar mais o time, integrar mais os talentos das empresas?
Ai, Aline, acho que tem tanta coisa bacana. Eu tenho visto várias empresas fazendo happy hour, né? Então eles combinam, ai, tal dia é happy hour, cada um com a sua bebida, e aí bebida pode ser alcoólica, pode não ser alcoólica, mas a gente vai conversar de nós. Não é de trabalho. Então, é uma forma da gente poder também trabalhar isso. A outra coisa, nós, todos os seres humanos, têm 3 necessidades básicas, segundo Bert Hellinger, né? Sermos amados, reconhecidos e pertencentes. E quando a gente está num momento de tensão, essas necessidades, elas vêm de forma muito mais intensa. Tem várias empresas que estão mandando um mimo para casa dos colaboradores, né, com alguma coisa escritinha. Eu fiz um projeto junto com a Bom Princípio Alimentos. O gerente de marketing fez a formação de inteligência emocional conosco, da qual a Grow é uma das impulsionadoras, né? E a gente falou muito das emoções. Então, a Bom Princípio Alimentos criou uma linha de doces que são das emoções. Tem a alegria, a felicidade, a gratidão, o amor e a coragem. Então, olha que coisa mais querida tu conseguir entregar para um colaborador um docinho que diga coragem, é disso que a gente está precisando, ou felicidade para ti, ou é importante para nós, e entregar um mimo nesse sentido, né? Nós, da Bom Princípio Alimentos e da Compropósito, nós fizemos a doação de 700 potinhos para Santa Casa, 700 foi de amor e de coragem. 700 para Santa Casa, 700 para o Hospital Moinhos de Vento, 700 para o Mãe de Deus, e teve mais um hospital de clínicas, isso em Porto Alegre. E depois a Bom Princípio Alimentos também doou para outros hospitais do interior do Rio Grande do Sul. Então, são ações que a gente também trabalha essas necessidades das pessoas. Outra questão que a gente pode perguntar é para as pessoas: o que, que para vocês faz sentido? Porque a gente tem, de acordo com cada empresa, uma população com idades e demandas diferentes. Por exemplo,
Se eu tenho uma empresa com pessoas mais jovens, essas pessoas talvez tenham mais propensão para uma depressão, tenham mais propensão para doenças mentais, para doenças ou para necessidades mentais. Então, daqui a pouco, a gente poder oferecer para eles encontros para falar de sentimento, que a gente possa oferecer para eles palestras nesse assunto. Se eu tenho uma população dentro da minha empresa de pessoas mais idosas, uma população de gente já com mais de 50 anos, a tendência é que nesse momento eles estejam com uma pressão mais alta, um pouco mais pesados fisicamente, né? Então, talvez para essas outras pessoas sejam outras demandas. Então, conhecer o teu público interno e customizar o que que para o meu público faz sentido. Se é mais gente jovem, daqui a pouco uma live de uma própria banda, dos próprios colaboradores, sabe? Acho que a gente pode perguntar. Então, medir, saber como é que eles estão, fazer pesquisa de pulso, perguntar. E aí, quanto mais o RH trabalhar junto com a liderança, mais assertivas serão essas ações de integração. Ontem eu fiz uma live com a Daniele Gomiero, que é a diretora de comunicação interna e responsabilidade social da Claro. A Claro, pessoal, é uma empresa que tem 40 mil colaboradores. É muita gente. E ela nos trouxe um monte de possibilidades que eles estão fazendo lá. Então, a live está salva, vocês podem assistir. Que é como uma empresa gigante consegue comunicar com todo mundo, sendo que o administrativo está em casa e eles estão com todos os técnicos na rua, porque internet, telefonia, é serviço essencial. De prioridade, essencial. Né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que conhecer o nosso público e, através desse conhecimento, ofertar o que faz sentido. Não adianta eu ofertar uma coisa que eu oferecer, por exemplo, uma palestra sobre obesidade para um público jovem que, na real, não está preocupado com isso, ou sobre pressão alta, que não está, esse público jovem não está com pressão alta, eles estão com outras demandas, né?
Sim, bem legal. Acho que uma das coisas também que a gente mais aprendeu e que no mundo do trabalho isso está muito vívido para a gente hoje em dia é que não estar presencial não significa estar distante, né? Os líderes, o RH, né? Enfim, e a cultura da empresa pode se manter, sim, viva e próxima aos colaboradores, mesmo que não estejam no mesmo ambiente presencialmente.
Sim. Mas é novo isso para nós, né?
É verdade, com certeza.
É um conceito novo, porque a gente até pouco tempo atrás não colocava isso. A gente colocava a importância que tem da presença física. E aí, por mais que a gente esteja se adaptando a toda essa mudança, faz 5 meses. É pouco tempo em termos de história de gestão.
Com certeza. E de história de RH, de história empresarial, né? Pouquíssimo tempo, de fato, todas essas novidades.
É, então, acho que a gente também tem que se dar conta disso, que a gente vai errar e que a gente vai acertar. Eu coloco muito, quando eu estou com os gestores, a questão da tolerância, né, consigo e com os outros. Vamos errar e vamos acertar. O importante é que a gente aprenda com os nossos erros. Por aqui, que quando a gente for fazer de novo, a gente faça de uma forma mais assertiva. Porque vamos errar, é novo, né? Seja para a empresa, seja para o mundo todo. A nossa geração nunca passou por isso. Então, sim, teremos acertos, teremos erros, vamos ter algumas ações que deram super certo, outras que talvez não deram tão certo assim, mas estamos mudando e com certeza a gente vai sair melhor. Eu estou olhando a pesquisa aqui, né, que eu comentei com vocês, e 60% das pessoas, elas estão buscando autoconhecimento neste momento. Né? Então, que interessante as pessoas quererem também aproveitar esse momento em que a gente não está mais gastando tanto tempo com transporte, né? Com tendo que levar filho para um lado e para o outro, para buscar o autoconhecimento. E 50% estão tentando buscar novas habilidades.
Obrigada, Helena, por trazer aí de forma inédita o resultado dessa pesquisa que vocês fizeram. Muito bacana.
Olha só, na pesquisa a gente também está trazendo, né? 86% das empresas que responderam estão trabalhando em home office e dessas pessoas, né, eles trabalham, 39% diz que isso é novo e estão gostando, mas preferem trabalhar na empresa. 27% dizem que é novo e estão gostando e preferem trabalhar assim, mesmo depois da pandemia, em home office. Então, acho que tem aí uma grande possibilidade também das empresas verem com seus colaboradores como que vai ser o nosso mundo quando retornar. A gente precisa voltar todo mundo? Não. Tem gente que se adaptou super bem, tem outras pessoas que não se adaptaram mesmo, estão com dificuldade, está complicado. Então, talvez essas pessoas sejam as primeiras a voltar, outras ainda fiquem mais em casa, quem conseguiu. De novo, pessoal, acho que o diálogo e escutar o público interno é a principal ação que os gestores, o RH, a empresa como um todo tem que fazer para que as pessoas se sintam bem e mais produtivas, porque quando eu me sinto reconhecido, pertencente, amado, eu estou feliz e eu quero que o meu negócio dê certo. Então, esses momentos de escutar a equipe, de poder dar o retorno, daqui a pouco a equipe quer trabalhar em home office, mas a empresa entende que não, então, ok, fizemos a pesquisa, entendemos isso, mas vamos dar o retorno. É diálogo.
É diálogo e conhecer também o time, né? E daí entra a minha próxima pergunta, que é também na tua visão e na inserção que tu vem fazendo aí nessa época de pandemia, como e por que, né, que o mapeamento comportamental pode ser algo explorado pelas lideranças? Ou se tu acredita que as lideranças devem explorar mais o mapeamento comportamental nesse momento mais complexo?
Olha, quando a gente vê que a maioria das pessoas querem aproveitar esse momento para autoconhecimento, o mapeamento comportamental, ele cai como uma luva, né? Que coisa boa eu poder ter alguma ferramenta que me diga quais são os meus pontos excelentes, quais são os pontos que daqui a pouco eu posso me desenvolver, que eu possa construir um PDI, um plano de desenvolvimento individual, através de uma ferramenta que conseguiu me mensurar naqueles aspectos. Então, eu acho extremamente necessário todos os processos de coaching, de mentoria, que nós aqui na Com Propósito trabalhamos, sempre a gente usa uma ferramenta para poder mapear o perfil, para dar uma devolutiva, e eles fazem muito sentido, né? São ferramentas validadas, são ferramentas que têm uma história por detrás, e as pessoas se sentem extremamente valorizadas quando a gente dá o retorno. Então, as empresas, quando podem fazer isso, e eu noto que as empresas usam muito essa ferramenta para o processo de seleção. E o processo de seleção, ele é extremamente necessário, né? Quando a gente consegue mapear os perfis, mas depois parece que esquece. E ficam aqueles perfis lá guardados. Gente, mapeamento de perfil comportamental é riquíssimo. Então, ela pode sim e deve continuar sendo usado para a seleção, mas que maravilha se a gente puder também aplicar uma vez por ano nas pessoas e poder comparar o resultado e ver no que a pessoa se desenvolveu e conversar no que não se desenvolveu, o porquê que não rolou, né? E de novo construir o seu PDI. Isso eu fico preocupada, assim, porque as empresas fazem um grande investimento na seleção para diminuir o seu turnover, né? Para a gente poder ser mais assertivo. E depois que a pessoa entra, às vezes esquecem que tem uma ferramenta que está ali à disposição e que o colaborador que está ali dentro é tão importante quanto o novo.
Sim, verdade. Ou que todos aqueles dados que eles coletaram, né, lá no início para fazer a seleção também pode servir para a chegada da pessoa, para o líder se preparar mais, para conhecer mais, para já dar de fato start em um PDI, né, em um projeto de desenvolvimento, enfim, tudo isso pode ser usado e pode agregar muito e agrega de fato muito dentro das organizações para que os times consigam alcançar mais resultados, né?
Aline, tem uma pesquisa que a Michael Page fez, que saiu, se eu não me engano, no site da Veja. E eles trazem que os principais motivos de pedido de demissão é, nesta ordem, primeiro, o sentimento de que o chefe não é um líder, por exemplo, ele não me inspira. Segundo, a falta de crescimento profissional. E terceiro, a falta de feedback para esse desenvolvimento profissional. E o mapeamento de perfil comportamental é o feedback justamente que muitas vezes os gestores têm dificuldade de fazer. Então ele já sai ali o teu resultado. E aí com esse resultado tu vai atrelar os exemplos do teu dia a dia para dar esse feedback. Então nesse momento em que a gente muitas vezes está distante, que os gestores às vezes têm dificuldade de elaborar o feedback, o mapeamento de perfil, ele inclusive ajuda o gestor, porque ele te dá um norte. E o gestor tem que rechear com os seus exemplos do dia a dia. Esse é um dos principais motivos de pedido de demissão. A cada 10 pessoas que pedem para sair, 8 pedem demissão, não da empresa, mas do seu gestor. Gente, um número muito alto.
Muito alto, muito alto. Pai, agora eu preciso entrar num assunto muito importante da gente trazer aqui, né, e levar esse conhecimento para todo mundo que está nos ouvindo, que é... E aí, Helena, qual é a importância da gente mapear líderes? Para que serve, né? Hoje em dia a gente tem falado tanto de assessment, de projetos de sucessão, e para que serve isso, afinal? O que, que isso vai ajudar na empresa e nos times?
Ajudar em tudo, né? Porque, de novo, o autoconhecimento, ele nos permite tomarmos consciência daquilo que daqui a pouco eu nem sabia, que eu até achava. Então, o mapeamento de perfil, ele nos traz evidência daquilo que está legal e daquilo que pode ser melhor, né? Então, mapear os gestores é extremamente necessário, porque eles é que conduzem os times. Então, se eu tiver gestores mais desenvolvidos, mais capacitados, com maior autoconhecimento, melhor será a gestão deles. E o mapeamento de perfil ajuda nisso tudo, né? Quando eu tenho gestores que se conhecem mais, não entre si, né, mas que têm um autoconhecimento melhor, e que através desse autoconhecimento buscam recursos através de leitura, através de curso, de terapia, de mentoria, de coaching, né? Enfim, eles vão ser gestores melhores. É o que eu coloquei para você, para ti no início, né? Quanto melhor eu sou como pessoa, melhor eu serei em todas as outras esferas da minha vida, como pai, como mãe, como filho, como gestor. E o mapeamento, ele nos apoia nisso, ele nos mostra como que eu estou sendo. Ao menos os mapeamentos de perfil que a Grow tem, que são os que eu uso, apoiam demais. Os gestores dizem, nossa, era exatamente isso. Sabe o que eu sentia, mas eu nunca tinha procurado? Mas que legal! Helena, agora tu tornou claro algo que eu tinha uma sensação. É mesmo, será que as pessoas se dão conta disso? E todo mundo se dá conta. Eu digo sempre, né? Quer sair de casa com uma camisa sem botão, sai. Mas tenha certeza que todo mundo está vendo. A pessoa acha que ninguém viu, mas está todo mundo vendo. E com o comportamento é a mesma coisa. Às vezes, não, vou fazer isso, mas ninguém vai ver. Todo mundo vê, todo mundo se dá conta. A gente não tem como esconder. E o mapeamento, ele nos ajuda nessas evidências.
Bacana, muito legal. Até tu falou lá no início, né? As empresas utilizam muito mapeamento comportamental para reduzir a rotatividade, né, nos processos de seleção. Mas o quanto, e porque a gente viu contigo aquele indicador que de 10 pessoas, 8 saem, escolhem sair de uma empresa porque não tem uma conectividade com o líder, não acreditam que aquele líder está sendo um bom exemplo ou que está sendo eficaz e assertivo. O quanto a gente precisa, então, utilizar o mapeamento comportamental para mapear líderes e desenvolver os líderes para que toda essa rotatividade também seja reduzida por líderes que são mais humanizados, líderes que estão mais dispostos a se conhecer e a desenvolver seu time.
É isso aí, porque enquanto eu sou analista, eu tenho que ser ótimo na atividade, né? E quando eu passo a ser gestor, eu tenho que ser ótimo em fazer com que os outros sejam ótimos, certo?
Certamente.
Eu sou um ótimo gestor quando eu consigo fazer com que a minha equipe produza, com que a minha equipe se sinta bem. Então, se a gente consegue dar para esses gestores também essa condição deles saberem no que eles estão bem e no que eles podem evoluir, a gente está dando, na real, é um presente. Não é só um mapeamento de perfil, né? A gente dá um presente para eles.
Helena, tu tem visto alguma formação ou como é que tem sido feitas as formações de lideranças em cenários complexos?
Então, Aline, quando a gente sempre trabalhou com gestão, com liderança, e quando a gente está se vindo assim nesse mundo VUCA, nesse mundo complexo, eu e a Andrea Ribas, a gente está criando, então, uma formação para gestores em cenário complexo. E vão ser 6 encontros, sempre nas quartas-feiras. Ia ser pela manhã, os gestores pediram que fosse à noite, porque fica melhor. Então, a gente já trocou das 6:30 às 8 horas das quartas. onde a gente vai trabalhar autogestão, pensamento e inteligência complexa aplicado à gestão, flexibilidade cognitiva, negociações complexas, inteligência e saúde emocional e como colocar tudo isso em prática. Além dos encontros, a gente vai ter um assessment, né, com uma ferramenta da Grow chamado Dilemas de Gestão, onde cada um dos participantes terá a devolutiva individual desse mapeamento de perfil, que ele mensura realmente quais são as nossas dificuldades como gestor para lidar com a equipe, para tomar a decisão, para ir adiante. Então, é uma ferramenta bem bacana. A gente também vai estar entregando todo o material para as pessoas. E a gente vai ter convidados com carreiras internacionais, pessoas que moram e que moraram em vários países e que lidam com essa complexidade de termos equipes remotas, de ter que trabalhar com gente que tem horários diferentes. Então, eles vão trazer, são gestores sêniores que estarão conosco para nos contar como que é essa realidade em outros países, inclusive aqui no Brasil, porque eles também já foram gestores aqui, e vão, então, complementar essa gestão, tá? Então, o curso ele é específico para gestores e empresários que querem ter mais ferramentas para conseguirem fazer a gestão nesse mundo VUCA, nesse mundo com volatilidade, com incerteza, complexo, ambíguo, e que precisa de gestores capacitados para lidar com isso tudo, né? Gestores humanizados, gestores que têm ferramentas. Eu brinco nas minhas palestras, né, que se eu só tenho martelo, eu vou achar que tudo é prego. Só que daqui a pouco é uma tachinha, e se eu der uma martelada numa tachinha, eu arrebento a tachinha. Daqui a pouco, o que eu preciso é um parafuso, e não adianta dar martelada no parafuso. Para o parafuso, eu preciso de uma furadeira. Então, quanto mais ferramentas eu tenho dentro da minha mochila, ferramentas de gestão, mais assertivo eu vou ser na liderança da minha equipe. Então, esse curso ele vem para complementar a gestão com ferramentas nacionais, internacionais, com gente que tem vivência forte nisso tudo. E eu e a Andrea Ribas vamos estar liderando esse processo. O curso vai começar, pessoal, deixa eu ver aqui certinho, dia 7 de outubro. E vai começar dia 7, 14, 21 e 28 de outubro, 4 e 11 de novembro, das 6h30 às 10 horas. E a gente, antes do curso começar, a gente vai ter um happy hour, porque também é importante isso, né? No curso vai ter conteúdo, vai ter vivência, vai ter troca, mas nas relações, agora virtuais, a gente também precisa se preocupar com essa integração. Então, não adianta eu dizer aqui para vocês que os gestores têm que fazer happy hour virtual e nós, no nosso curso, não ter. Então, antes de tudo começar, a gente vai fazer um happy hour de integração, de troca, para as pessoas poderem se apresentar, para já começar, enfim, essa socialização de um jeito diferente, mas muito intenso.
Que legal, Helena. Parabéns pela iniciativa aí. Tenho certeza que esse curso também vai ser sucesso aí, né? Essa parceria da Grow contigo, com o propósito, sempre traz muitos frutos. Então, parabéns de novo aí pela iniciativa.
Quem quiser, Aline, saber mais informações do curso, lá no meu Instagram, @HelenaBrochadoOficial ou @VocêComPropósito, tem o link da bio e tem todas as informações, tanto do curso como da pesquisa que a gente comentou.
Perfeito. Então, Helena, queria te agradecer pela participação hoje. Como eu disse antes, sempre é muito rico te ter próxima a nós e a Grow é muito grata por essas parcerias que a gente vem solidificando. Então, muito obrigada por topar, participar aqui do podcast. Quem quer conversar mais com a Helena, ela é super acessível, segue ela aí nos arrobas. E quem quiser falar com a Grow, também é só seguir @_growgp no Instagram. E a gente também está nas outras redes sociais, LinkedIn, YouTube. Segue a gente para conferir os conteúdos.
É isso aí, Aline. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês na minha estreia do podcast. Que bom que foi com a Grow. Fiquei muito feliz. Um beijão aí para quem nos ouviu.
Isso.
E que venham os próximos.
Verdade, que venham mais. #PassaNoRH. Um beijo, gente. Muito obrigada por nos ouvir hoje também.